nunca, em nenhum período da história, existiu uma civilização livre de qualquer tipo de droga. Os antigos egípcios comiam ópio, os gregos se entupiam de vinho e os índios adoravam plantas alucinógenas. As drogas permitidas em nossa época, como a bebida, são consumidas por bilhões de seres humanos, e drogas proibidas, como a maconha e a cocaína, conquistam um número crescente de adeptos.
As drogas são o maior problema de saúde pública neste final de século. No Brasil e no mundo, elas matam cada vez mais gente e estão por trás de boa parte da criminalidade que aterroriza as grandes cidades. Milhões de dólares são gastos todos os anos para reprimir o narcotráfico. As escolas fazem programas de prevenção. Os jornais e a televisão veiculam uma verdadeira overdose de informações sobre o assunto. Mas, mesmo com todos esses esforços, o consumo continua aumentando. Segundo os especialistas, a melhor estratégia na luta contra as drogas ainda é o esclarecimento.
Por que a humanidade se droga? Os motivos são tantos quantas forem as cabeças humanas, responde o psicofarmacologista Elizaldo de Araújo, da Universidade Federal de São Paulo. As sociedades primitivas recorriam às drogas em busca de experiências transcendentais para se aproximar de suas divindades. Hoje, as drogas são mais procuradas como fontes de prazer ou por outros motivos como curiosidade, alívio das dores e das aflições, ou, simplesmente, a busca deliberada da autodestruição. Assim, faziam os poetas românticos do século XIX, corroídos pelo ópio, e assim fazem hoje os yunques europeus, que exibem suas picadas como se fossem troféus.
As pessoas são muito estressadas, muito trabalho, e é uma forma de fuga, né, o uso de drogas. Além do acesso, está cada vez mais fácil.
Eu acho que o uso de drogas cresceu principalmente pela curiosidade. As pessoas têm curiosidade somada também à falta de informação e até uma falta de maturidade das pessoas.
A droga é a busca pelo proibido, né? E a busca pelo proibido vem desde Adão e Eva.
Ah, foi um século de muitas guerras, muitas repressões, então o pessoal encontrou nas drogas uma saída para tanta violência.
Eu acho que as drogas foram disseminadas esse século principalmente por causa da curiosidade das pessoas e também que são influenciadas e também por falta de informação, que elas sempre pensam que, ah, eu vou experimentar, mas vai ser só por uma vez, né? Depois eu nunca mais vou usar. E é aí que se engana e que vicia.
Eu acho que o principal fator é a desinformação, porque o pessoal começa experimentando, achando que não vai ficar viciado e quando vê, já tá afundado nas drogas.
Nossa, todo mundo tossindo.
Apesar de tanto tempo de convívio, o homem ainda sabe pouco sobre a maconha. O princípio ativo da planta, o THC, só foi isolado há 35 anos e pouco se conhece sobre a sua ação no cérebro. Nas últimas décadas, essa ignorância gerou ilusões e preconceitos, e alguns foram desfeitos pelo relatório que a Organização Mundial de Saúde publicou sobre a maconha em 97. No relatório, constava que a maconha era menos perigosa que o álcool e o tabaco. A ciência continua se debruçando sobre a erva maldita, para dar a palavra final. Para o psiquiatra da Unicamp, Isaac Carniol, especialista no assunto, o maior perigo da maconha é o fato de ela ser ilegal, o que põe os usuários em contato constante com a criminalidade. Neste século, a história da maconha ficou marcada pela polêmica da legalização. Este assunto divide a opinião das pessoas no mundo inteiro, e na Europa ela é legalizada em países como a Holanda. As drogas fazem parte do dia a dia dos holandeses, que podem portar até 5 gramas de maconha sem problema algum. Existem mais de 1.500 bares onde o consumo é livre, e uma vez por ano é realizada a Cannabis Cup, um torneio mundial de maconha, no qual os fumantes do mundo inteiro se reúnem para degustar variedades novas da planta. O que os holandeses ainda não sabem é como lidar com o tráfico. Apesar de o uso ser liberado, a produção e importação da maconha ainda dão cadeia, e os cafés holandeses acabam recorrendo a traficantes domésticos e estrangeiros para se abastecer. O professor e enfermeiro-chefe da UFSC, Jonas Sprissego, tem a seguinte opinião sobre o uso e a legalização da maconha.
O grande perigo, a grande droga perigosa do nosso entender é a maconha. Porque a maconha, como não faz um efeito imediato, o indivíduo vai consumindo, porque tem até uma literatura que diz que não se sabe se ela faz algum mal. E o que a gente observa na prática, que as pessoas começam pela maconha e depois vão para as outras drogas. Uhum. Né? Então, na realidade, ela é a droga que abre a porta. Milhões de pessoas que consomem álcool, que consomem, que dão uma fumadinha de maconha, uma bolinha, como eles chamam, uhum. e que abandonam isso e vão embora, sem problema nenhum. Né? Mas tem uns que parece que são premiados, que não conseguem parar, que continuam e depois, na ausência da maconha, qualquer coisa vai.
E o que o senhor acha da legalização das drogas, como a maconha, por exemplo?
Não, eu sou o contrário. Sou contrário. Não, é a gente querer tapar o sol com a peneira. Quer dizer, vamos trabalhar para essa coisa ser resolvida mesmo? Porque legalizada, não precisa ser legalizada, está solta aí. Já é. Né? Eu acho que a gente precisa enfrentar essa questão, por que as pessoas estão consumindo droga? E trabalhar nesse caminho.
A cocaína ficou conhecida como a droga da euforia. Cheirada, injetada ou fumada, ela incute em seus usuários fantasias de força, poder, beleza e sedução. Nascida nos Andes, ela entrou na Europa em forma de pó branco, resultado do refino da papoula sul-americana. Em menos de um século, se tornou símbolo do estilo de vida frenético dos jovens executivos do mercado financeiro. Mais do que a ilegalidade, o que levou a cocaína ao ostracismo por certo período foi o surgimento das anfetaminas, que são mais baratas. Mas na década de 70, a gangorra se inverteu. Os efeitos nocivos das anfetaminas reabilitaram a cocaína, que se tornou a droga típica dos anos 80. Associada à ambição e ao dinamismo, passou a ser aspirada vorazmente por jovens angustiados, executivos pressionados pela competição dos negócios, os yuppies. Em festas, a oferta de pó pelos anfitriões se tornou um sinal de exibicionismo de novos ricos. No Brasil, o uso da cocaína por via injetável entre grupos de viciados que compartilham a mesma seringa é um dos principais fatores de disseminação da AIDS.
O crack surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 70. É a versão fumável da cocaína, só que é mais barato e causa dependência quase instantânea. Tornou-se uma epidemia ao entrar nos guetos miseráveis das cidades americanas, onde faz estragos entre os jovens negros e latino-americanos. Além de pessoas pobres, o crack também seduz indivíduos de classe média e alta, atraídos pelo ambiente que envolve o consumo.
Olha, na realidade não dá pra gente eleger uma droga, né? Porque a gente poderia pensar hoje, crack. Né? Dois toques, o cara está viciado, uma degradação física violenta e
mental,
então Nossa Senhora, né? Dá uma esculhambada geral. Mas na realidade o grande perigo, a grande droga perigosa do nosso entender é a maconha.
Quando alguém fala em droga pesada, logo pensa em heroína. A heroína é um derivado do ópio, que é um entorpecente usado por diferentes civilizações há mais de 4 mil anos, sobretudo no Oriente. Mais poderosa que o ópio, ela também vicia muito mais depressa. O ópio já foi uma droga tão popular quanto o álcool, mas hoje é raríssimo. O ópio de nosso século é a heroína, que é bem mais poderoso que o seu antecessor. A heroína era receitada há um século como analgésico e remédio contra a tosse.
O Brasil sofre o paradoxo das drogas legalizadas. Maconha é crime, mas cigarros podem ser comprados facilmente em qualquer lugar. Tranquilizantes precisam de receita médica, embora qualquer um possa relaxar com o álcool. Álcool e fumo são vendidos e consumidos no Brasil com facilidades banidas nos países desenvolvidos. O efeito dessa liberdade foi devastador nesse século. As drogas legais viciam, causam doenças fatais, separam famílias e constituem graves problemas sociais e de saúde pública do século XX.
Para as drogas listas, as medicações compradas com receita médica, inclusive, tudo, é um problema que está aí, inclusive, nas conferências e tudo, que é um problema seríssimo também. Esse final de século, eu costumo brincar que anteriormente a gente, né, quando a gente achava que o ano 2000 não ia chegar, né, que ia se acabar o mundo no ano 2000, né? É, agora, quando a gente está chegando aí às portas dele, eu digo, olha, não sei se vai se acabar, mas que está de pé no ar, tá? Porque a gente vê uma perda de valores muito grande.
Como se vê, tanto as drogas legais como as ilegais marcaram a história da humanidade no século XX. Ignorá-las ou achar que esse é um assunto que não diz respeito a você é mascarar um problema que está presente em todas as comunidades do planeta. Mais do que apenas combater, é preciso verificar a origem desse problema em cada indivíduo que deseja alterar sua percepção da realidade.
Este programa foi produzido por Thaís Correia. Locução, Thaís Correia e Jacques Bassetti. Orientação do professor Eduardo Medici. Técnica de Alcides Alves. Universidade Federal de Santa Catarina, dezembro de 1999.
Tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem.